Vamos dar início então à sessão ordinária, extraordinária, a 7 de março de 2025. Vou fazer a chamada. Ana Margarida Fonseca Dias, presente. Nuno Pedro Anacleto, atrasado. Gonçalo Luís Pedro Ferreira.
Presente.
Alexandre Vitorino Jacinto. Luís Manuel Bernardes Vicente. Maria da Piedade Ralveiro Bernardes. Maria da Piedade é Raquel. É um novo nome. Ok. Raquel Rosa? Luís António Quintano Madaleno.
Presente.
Nuno Pedro Anacleto.
Presente.
Mário Eugénio Pião Vitorino Anacleto.
Presente.
Marina Isabel Ricardo Relveiro.
Presente.
Teresa Isabel Quintino Fialho.
Presente.
Todos receberam a documentação. Essa está correta. Sendo uma sessão extraordinária, não temos o período antes da ordem do dia. Passamos já para o período da ordem do dia. Vamos para o ponto 1.1, informações sobre as atividades realizadas e a realizar pela Junta de Freguesia de Arroquelas. Vou dar a palavra ao Presidente. Não queres? Não? Ok. Pergunta a algum membro se quer inscrever.
Inscrever.
Faz a tudo para a informação.
Não, faz informações.
Sim, mas a informação à mesa, que acho que é importante.
Então, depois nos outros assuntos, pode ser?
Não, acho que isso é no início.
Pode ser.
Porque estamos a fazer uma assembleia, uma noite a todos, muito mais. Estamos dentro de uma assembleia extraordinária, que é o nome mesmo extraordinária, penso que devia ser iniciada, explicado aos presentes porque é que estamos aqui numa assembleia extraordinária.
Exatamente.
Esse é o primeiro ponto.
Exatamente.
Dá a palavra ao executivo
ou
à assembleia. Ah, mas pronto, não percebi isso.
É isso que eu vou fazer.
Tem a palavra.
Então, Sra. Presidente, na sua pessoa, cumprimento os seus colegas de mesa, cumprimentais das minhas colegas, e os seus colegas da Assembleia, e a Helena, que nos está a ajudar nas questões técnicas de responsabilidade. Então, enfim, dos meus cumprimentos, vou explicar então o que é que se passa. Uma Assembleia Extraordinária, portanto, é uma ferramenta legal que nos permite, às diferentes câmaras municipais, inclusive a Câmara Municipal, que já fez uma em fevereiro. E porquê? Porque é que esta Assembleia é extraordinária? Porque houve verbas que nos obrigaram, da APRODER e do IFAP, a colocar todo o valor que tínhamos para receber e para pagar no ano 2024, que estava sempre sendo que esse valor para receber e para pagar transitou para 2025, somos obrigados a colocar isso no orçamento. É tão simples como isto. Somos obrigados por lei a fazer isso. Mas a lei também nos permite fazer esta Assembleia, aliás, como vai escrito nos documentos que foi enviado. Resulta que não vale a pena dar aqui a ler qual é que é o artigo, mas se entender, posso fazer. Portanto, o estipulado no artigo 145 da Lei 45 de 2024, que diz que a prosa, a aprovação do mapa de demonstração da pena orçamental, que é o primeiro mapa, porque os outros têm que ser aprovados depois deste. Ou seja, este mapa tem que ser. Isto é um mapa que está no Orçamento do Estado. Vocês veem isto aqui assim só, mas depois em abril será depois da demonstração. Todo o ano virá depois na Assembleia de Abril. Esta Assembleia é só por causa disso. Porque o valor que nós temos para receber transitou 2024 para pagar, para receber e para pagar, 2024 para 2025. Portanto, nós temos que ter este valor em 2025 e não em 2024, que nos obrigaram a colocar no orçamento a totalidade do valor em 2024. E, portanto, não tenho. A explicação é muito simples, é só esta. Para que depois fique regularizado e que a gente pode receber o dia, tenhamos lá no nosso orçamento de 2025 aquele valor para ser. A Câmara Municipal fez exatamente a mesma coisa, em fevereiro, no final do mês de fevereiro, também de verbas que tinham para receber para 2024 e que não receberam, passaram para 2025. É só isso. Portanto, isto é legal, é dentro das ferramentas que são dadas às juntas freguesias e às câmaras municipais para poderem acertar as coisas com as suas mais. Por isso também a razão de ser à sexta-feira, porque a partir de uma reunião que não vai durar assim tanto tempo como isso, e para não estragar também o sábado, a parte da tarde do sábado, porque temos justificação por causa disso. E como bem sabemos, o orçamento é um orçamento sempre previsional, nunca há mais certezas nos orçamentos, são previsionais, como ele próprio diz, e as coisas vão transitando, e depois no mês de abril será acertado todas as contas, e não quer dizer que depois durante o ano não tenha que haver. Era bom que houvesse para receber mais dinheiro e tivéssemos que fazer mais uma Assembleia Extraordinária para colocar no orçamento esse mesmo valor. Não sei se me fiz, sendo que o 2.2 e o 2.3 são consequências um do outro, ou seja, no 2.2 análise e aprovação da primeira revisão do orçamento de 2025 e depois o plano plurianual é um documento que é consequência do outro, ou seja, muda automaticamente os dois. Quando se muda um, muda automaticamente também o plurianual e daí também ser necessário a sua aprovação. Sra. Presidente, é só, não sei se...
Obrigado,
Sr.
Presidente.
Se
que sim.
Mais alguma coisa.
Não sei se algum dos membros tem alguma dúvida sobre o assunto desta sessão. Ok, então, passando aos assuntos para deliberação, o ponto 2.1, que é a análise e aprovação do mapa de demonstração de desempenho orçamental do ano de 2024. Se têm alguma questão, Alexandre, tens a palavra.
Está relacionado também com a questão da Assembleia Extraordinária, que tem tudo a ver com a questão do centro interpretativo do azeite, pelo facto dos apoios que estão para ser recebidos. E até agora, já agora, estamos aqui também para votar que análise da aprovação do mapa de administração de desempenho orçamental do ano que passou. Queria saber se já se há um valor concreto do valor que a obra está a ficar, a obra que está aqui ao lado, e o valor que a Junta já colocou e o que já recebeu do Ana Brodera ou da Câmara, neste caso, que foi o quem está a apoiar a obra.
Obrigado, Alexandre. Senhor Presidente.
Sim, já o disse isto na última assembleia, qual é o valor que nós pagámos, na última
assembleia.
Aliás, eu tenho todo o gosto de responder a todas as suas perguntas, mas isto não há período antes de ordem do dia. Isto tem que ser em relação ao documento que nós estamos a votar.
Então é isto. Está lá no documento.
É uma pergunta,
no orçamento, está lá estipulado qual é que é o valor que temos a receber, qual é o valor da junta, qual é o valor da venda. O senhor tem isso nos documentos todos. É óbvio que eu agora não tenho de cabeça. Tenho de cabeça o valor que nós introduzimos lá. E mostro que o nosso custo com a obra são 40 mil euros. Eu já li isso na última assembleia. O senhor perguntou-me, eu respondi-lhe. Os custos da junta de freguesia são 40 mil euros. Agora, de cabeça, não tenho ao certo os valores totais.
Mas estamos a votar um mapa, de 2024.
Mas nós ainda não
fechado.
A obra não está concluída.
Então, mas já se sabe até 2024 quanto é que fez todo o 2024. É isso que eu perguntei.
O que já pagámos.
Mas só que estou a fazer referente a este documento.
Mas eu respondi isso na última assembleia. Quanto é que já tínhamos pago?
Não,
eu respondi na última assembleia.
Então já fizeram o pagamento de faturas.
Não pagaram, não, senhora. Não, senhora. Eu respondi a essa pergunta em dezembro, na assembleia de dezembro. Acho que é igual.
Então, para dizer, não faz gasto.
Não. Eu respondi isso na Assembleia de Dezembro. É claro que nós, em janeiro e fevereiro, não pudemos fazer pagamentos nem receber, porque não tínhamos no orçamento. Esses valores não estavam no orçamento, é fácil perceber isso. Eu respondi os números todos na Assembleia de Dezembro. Quero as mesmas respostas iguais. Eu acho que não há necessidade. Há necessidade de estar a
repetir. Mas é porque isto é claro. Não é claro, tem a ver com a transparência.
É claro.
Esta obra não é transparente, ou mais já disse, não é.
Claro. Falta transparência. Para
senhor.
Já. Está bem?
Senhor.
Eu sei o que é falta de transparência, que é aquilo que tu não tens. Estás a perceber?
Eu posso,
senhor
posso
Presidente. Não. Não podes falar. Estou eu a falar, não queres ser interrompido. Todas as vezes, todos os números, todas as contas que nós temos são apresentadas com transparência. Tudo.
Eu não estou a gritar.
Tudo com transparência.
Agora, se é para gritar, vamos embora. Eu não estou a passar aqui a gritar com ninguém.
Então não me interrompa quando eu estiver a falar, está bem?
Não
me interrompa quando eu estiver a falar.
Ó senhores, então.
Não admito. Falta de transparência é coisa que nunca existiu desde que eu vim para esta casa. Nunca existiu falta de transparência. É tudo transparente. Elas sabem tudo o que se passa. Ela sabe tudo o que se passa. A Assembleia sabe tudo o que se passa. Hã? Você está sempre a querer criar casos onde eles não existem. Todos... O senhor fez a mesma pergunta em dezembro. Eu respondi ao pormenor do cêntimo, quanto é que tínhamos recebido, quanto é que tínhamos pago, e agora venho outra vez para esta Assembleia com a mesma pergunta. Isso é o quê?
Não é claro.
Não é claro. Então respondi-me com os números todos. Nós pagámos, nós, junto à freguesia, o nosso investimento, está ali, bem escolhido, são 40 mil euros que nós colocámos para a despesa da obra.
Que até nem é mais. Covid é mais, 42 mil.
Não, mas para a obra, estamos a falar da obra, não estamos a falar de vídeo.
Do projeto? Do projeto?
Não, não, o vídeo não fazia parte do projeto. O vídeo não fazia parte do projeto.
Eu acho que é, mas não.
Não, eu, bem, meus senhores, isto assim não vai a lado nenhum. Não vale a pena.
Não, não vale a pena.
Não.
É assim,
Mário.
Posso falar a falta de transparência que eu estou a falar? Fala a falta de transparência da questão. O Tarel está aqui que fala no valor da obra, sim, que já foi super ultrapassado e que ainda fala no valor que a junta lá coloca. Parece que a junta tem medo de mostrar quanto é que está a colocar na obra.
Não, desculpa. O valor que está ali na obra é o custo da obra.
É os 148 mil.
Diz?
148.
Mas aquilo é o custo da obra, meu amigo. É mesmo aquilo que está ali, nem mais um questão, nem menos um questão. O que o senhor está a falar, que é mais valor, tem a ver com o resto dos painéis interativos, com toda essa coisa. Não tem a ver com a obra. O senhor está a fazer perguntas.
Ele fala do projeto.
Não, projeto, da obra, está lá o empreiteiro que está a fazer a obra e tudo. Está lá.
A minha fala das vezes está aí. Não tem mais nada.
Está lá o valor.
Deve-se explicar.
E o senhor tem no orçamento, nos documentos que recebeu, tem lá todas as despesas da GEO21. Está lá tudo. Está lá os custos da GEO21 e do projeto. Está lá tudo. Senhor Presidente, e digo mais, eu já disse isto muitas vezes. Se o senhor tivesse interesse, mesmo interesse, pelas coisas, já me convidei várias vezes. Venha cá no seu projeto, página por página, são 100 páginas, venha com o tempo. Eu nunca escondi o projeto. Está lá, quanto é que custa cada bandeira, cada coisinha, cada pecinha. Está tudo lá, está tudo lá. Tudo. Eu já o convidei várias vezes, mas o senhor não quer cá avisar porquê? Porque não se interessa. Não se interessa. A sua tentativa é tentar criar casos onde eles não existem. Está a perceber? Eu convido, já o convidei. Quer conhecer um projeto? Venha cá. Não quer? Ah, pois, então pronto. Nunca o quis conhecer. O senhor é contra o progresso. Contra o progresso. Está-se a rir. Isso é falta de respeito.
Eu estou a dizer que sou contra o progresso,
não é? É, o senhor está contra o progresso. Está a perceber, não? O senhor está contra o progresso, o senhor está contra tudo aquilo que se faz. Aliás, foi sempre assim. Não sempre feito por si, está contra tudo. E contra todos. Mas isso já, você vai ter essa resposta. Está a perceber? Porque eu vou-lhe dar. Convido-o a vir cá, venha cá, venha para o seu projeto. Então não está interessado em saber.
É, aqui na Assembleia que se fala.
Dá-me licença. Dá-me licença. Dá-me licença, senhor. Boa noite a todos. O mapa que nós temos aqui, de facto, não é um mapa fácil de interpretar. Quando, mas nós não estamos aqui a analisar a prestação de contas. Aí é que vamos analisar a prestação de contas. Quando nós analisarmos a prestação de contas, além dos documentos, vocês vão ter, como habitual, o relatório de gestão. E no relatório de gestão, que está lá, tintim por tintim, rúbrica por rúbrica, o que é que se gastou referente ao projeto e às despesas todas da junta, do visto pessoal e executivo, que está lá no documento. De facto, este mapa não é um mapa muito transparente e muito fácil de interpretar. É um mapa que o Orçamento Geral do Estado diz que a Junta tem que aprovar e a Assembleia tem que aprovar para poder inserir o saldo da gerência anterior. Portanto, o que é que está aqui agora em causa? Para se poder aprovar esta revisão do orçamento, o que está em causa é o saldo que transitou de 2024 para 2025. E além deste mapa de demonstração de desempenho orçamental, ainda tem aqui, para ser mais fácil de perceber, o resumo diário de tesouraria com a data 31 de dezembro, e aqui está bem explícito, e disse perfeitamente, o saldo transitou foi de 79.210.10, mas o que nós vamos inserir no saldo de gerência é 79.209.05, porque 1,05€ chama-se operações de tesouraria e não entram na revisão do orçamento, apesar de ser dinheiro em caixa. É este dinheiro em caixa que nós vamos distribuir pela revisão do orçamento. De facto, aqui neste mapa não se percebe nem o que foi feito, nem o que foi executado. É difícil de perceber. É difícil de perceber. Mas quando nós, em abril, fizemos a aprovação da prestação de contas, além da prestação de contas, vão ter, como é habitual, o relatório de gestão. E aí pode vir alguma dúvida ou algum esclarecimento. Agora, nesta fase, podem me perguntar, se me perguntarem a mim, olhando para aqui, que valor é que a gente recebeu aqui para o projeto? Está aqui. Por acaso, eu consigo aqui perceber, porque dentro das despesas, das receitas de capital, está aqui 45.666. Isto foi o valor que veio à prova para o projeto. Quanto é que foi gasto aqui no projeto? Neste mapa, acho que não consigo distinguir. Não consigo distinguir,
é verdade.
Mas, de facto, ele já foi explicado. Alguns valores, na última sessão da aprovação do orçamento, foi perguntado, foi explicado que valor é que tinha sido gasto até essa data. E depois dessa data, que foi em dezembro, de dezembro para cá, não se pôde gastar mais. Porquê? Porque os valores estavam todos cabimentados e havia um compromisso para o projeto. Como os valores não foram pagos, os compromissos transitaram, mas a gente não os consegue fazer inserir na contabilidade. Porquê? Porque eles não estão previstos no orçamento. No orçamento de 2025. Por isso é que nós estamos a fazer aqui esta revisão. Agora, se me pergunta se este papo é fácil de interpretar, não é. De facto, não é fácil de interpretar. Não é fácil perceber aqui quanto é que foi gasto. Mas quando chegarmos à prestação de contas, estará lá tudo. Está tudo na prestação de contas e está no relatório de gestão.
Muito bem. Obrigada, doutora Helena. Ok. Penso que ficou esclarecido. Sim, Raquel,
diz. Esta reunião extraordinária vão receber valores que não tinham esperado até abril? Quer dizer, porquê que não podia esperar até abril?
Não, posso explicar.
Não, essa parte, sim, não.
Mas eu já, porque nós, para recebermos e para pagarmos, temos que pagar. Sim. Em abril, teríamos que estar mais um mês e as pessoas à espera mais um mês.
É isso que eu estava a perguntar. Então estão à espera, porque já há pagamentos que estão pendentes disto.
Exatamente.
Já sabem mais ou menos quanto é que vão gastar em relação a estes primeiros.
Quanto é que vamos gastar? É o que está previsto no orçamento.
Mas o orçamento ainda vai ser
aprovado. Não, mas para o orçamento já foi aprovado.
O relatório,
o relatório. O relatório é em abril que é aprovado. Tem tudo explicado. Agora não é possível neste mapa. A gente vai ser muito até porque a gente sabe até que pagou. Já disse em dezembro, é igualzinho. A gente não pagou nada de dezembro para cá.
Só ia dizer que não se pagou nada. Não estava chato.
Então, mas eu disse que não se pagou nada.
Mas, senhores, vamos dar continuidade a isto.
Eu estava a fazer uma pergunta normal.
Vou passar à votação deste mapa de demonstração do desempenho orçamental de 2024. Votos contra? 3 votos contra. Votos a favor? 4 votos a favor. Passar então ao ponto 2.2, análise e aprovação da primeira revisão do orçamento do ano de 2025. Alguém quer fazer alguma questão sobre este documento? Diz a palavra, Alexandre.
Tenho uma dúvida aqui, talvez. Aqui nas previsões iniciais, como é que se chega aqui a este valor 181.875? Qual é o somatório que são feitos aqui?
Temos que explicar para onde é qual.
Tudo no mapa resumo. Aqui na revisão número 1.
Revisão número
1? Alteração orçamental da despesa.
Revisão número 1 da despesa.
Neste mapa aqui.
Sim,
onde é? Nas previsões iniciais, está? Aparece que há um valor de 181.875. E depois, com as previsões reduzidas, as apostas 29 têm a ver com aqueles valores que a senhora disse na
bocadinha. Portanto, não é na receita, pois não?
Não,
na despesa. Na despesa temos 5 folhas. Qual é a folha?
É na página 1.
Na página 1?
É logo na página 1.
Na página 1 da despesa.
A alteração orçamental da receita.
Ah, da receita.
Revisão número 1.
Na receita. Está
a falar da despesa?
Não é
nem para a falar.
Receita, receita.
Na receita.
Vamos no ponto 2.2.
Na receita, não vou conseguir chegar onde é que está esse valor.
As previsões iniciais.
No total.
Na primeira página.
Na página de 1 de 1.
Tem 1 de total e depois tem 3 valores no total. 181.875, 127.285.
Não se importa de me dizer onde é que está.
Então, o primeiro aqui na folha 1.1.
Alta de sorte, mental da receita. Não é na receita, por causa
assim. É na receita.
Ah, perdão. Perdão, isso é o orçamento. Porque
é
que eu não estava a ver? Isso foi
um
orçamento que nós
aprovámos. Sim, da previsão inicial, sim. Sim. Como é que chega este valor? Qual é que é as parcelas que são mais ricas?
Olha, começa nos 94.000. Começa, isto tem.
Mas já subi, não há nenhum que chegue a este valor.
O 94.000 é o R5. Depois temos o R9. Depois temos. O R9 não tem nada a ver.
É, pronto,
tudo isso. 94 com.
Isto não é tudo o R5.
Não,
tem
o R5 e depois tens o R9.
O R9 está a zero, está a zero.
Isto é a previsão inicial do orçamento. Isto é o valor do nosso orçamento. Posso ir buscar o orçamento.
Não, não precisa ter certo nenhum. Isso é o valor do nosso orçamento. Ao somar, nunca dá este valor. Este 181 dá 182. Quanto? 818. Isto, tirando os 94.
E eu tenho a certeza absoluta que 181.875 era o nosso orçamento.
Ah, não estou a perguntar. Só devem que é para perceber como é que são. Porque isto já são difíceis, como disse, as partes são difíceis de ler. E se a gente não tentar, primeiro, estar aqui agora, vamos explicar, não é? Porque a gente sobe, mas eu não. Se não bate na área, depois nunca cheguei à escola, de maneira nenhuma. Já fui no 24 com os outros. Se mesmo com os outros, a desse mar ia tirar, nunca dá esse valor. Se mando o E. O E5, 1. O 88, 48, 39, 5.
Deixa eu somar este.
Isso tem que dar. Tem que dar porque isto é um número forçamento.
Este aqui, estes 3.
Estes 3. É só estes 2. Porque este 88 tinha a somatória de baixo.
É, é
pronto, ok.
Soma estes 2
na soma. Ah, pronto. A somatória
de baixo. Pronto, ok. Está a somar. Tem que dar. São rubricas e sub-rubricas. E este 181 mil é o nosso orçamento.
Já percebi.
Eu agora com baixo, sabe porquê que eu nunca chegava lá? Porque eu não estava a imaginar que estava a fazer perguntas referentes ao orçamento. Estava sempre a pensar na revisão. Não estava a perguntar.
Acho que
isto é o valor do nosso orçamento. O orçamento não. Inicial. Agora, qual é o nosso. Agora, só, peço desculpa. Deixa-me só dizer isto.
Alexandre.
Qual é o nosso orçamento agora, após esta revisão?
É o de 309.
309,
160,50. Exatamente. Vai ser o nosso orçamento. Porque eu vou já
na outra vez, mas assim já vai. 209. Vou então passar à votação deste documento. Votos contra. Votos a favor. Abstenção, 3 votos contra, 3 votos a favor e 1 abstenção. Eu tendo voto
não
de qualidade,
precisa, não? Precisa. A abstenção não conta.
Ah, ok.
A abstenção não conta.
Então fica 3-3.
3-3? Eu tenho voto de qualidade.
É isso, era o que eu isso estava a dizer. Tenho voto de qualidade e fica aprovado. Queres fazer alguma?
Não.
Passando então ao ponto 2.3, a análise da primeira revisão ao plano plurianual de investimentos do ano 2025. Pergunto se alguém se quer fazer alguma questão. Então, questões a este ponto, passo então à votação. Votos contra? Votos a favor? Abstenções? Voto de qualidade fica aprovado. Dada a necessidade destes documentos e da aprovação destes documentos, a ata vai ser aprovada em minuta, ok? Para vocês? Depois haverá a ata na próxima sessão, está bem? Passo então para o ponto 3, outros assuntos. Alexandre, tens a palavra.
Eu trago aqui neste assunto esta minha. Para também explicar, porque pela segunda vez sou acusado por idoneidade dos direitos em causa. Nunca foi, quando eu faço em falta de transferência do projeto, eu acho que a Junta deveria assumir esse projeto com toda a sua totalidade. Motivamente, explicar à população quanto dinheiro que a Junta vai pôr no projeto, ser explicado ali, e é uma opção política que é legítima. Mas tem que arcar com ela à próxima. É esta a falta das coisas que eu digo. Dá a impressão que estou a querer esconder que a Junta está aqui a pôr uma pipa de massa, que é que nos divide e que nós somos efetivamente contra este projeto. Isto é claro, não estou a responder. E também é pena que outros eleitos aqui na Assembleia nunca também já não ouvem se os restantes membros da Assembleia são contra ou são a favor. Por isso fica o critério de cada um. Nós somos contra, da forma como o projeto foi feito. Somos contra. Foi um projeto praticamente feito pelo Executivo. A Assembleia pouco conhecimento teve, e elas também pouco conhecimento teve a população. Que é e neste momento, só não sabe, quem não quiser saber, quem não quis, não era isso que eu queria dizer, a pessoa só finge se não quer saber, se não quiser ouvir, porque é a opinião pública em geral da local, é que não se sabe nada desta onda. Isso é um bocadinho.
Posso morrer?
Pode haver. E a Assembleia, e é esta a falta de transparência. Nunca eu pus aqui em causa a autoridade dos eleitos, por amor de Deus. Nunca. E depois é a segunda vez que vou acusar disso. A transparência do projeto é um projeto, é uma decisão política que é legítima, que é legítima também, mas tem que ser assumida. Não tem que se esconder parte da informação. É só isso, não há nada.
Posso ser presidente? Para já. Vou responder, permitido a palavra, mas estes assuntos, isto vem aqui, mas não há outros assuntos nas Assembleias Extraordinárias. Não há outros assuntos, nem deve ficar em ata, porque não existe outros, nem existem outros assuntos. A Assembleia é só para os assuntos, bem, faz parte do nosso tema, mas as Assembleias Extraordinárias é para deliberar os assuntos que vem à Assembleia. A senhora Presidente permitiu a intervenção do Sr. Alexandre, eu acho que ele deve ficar em ata, visto que até já foi repetido por várias vezes, e não está na ordem de trabalhos. Porque não há período de ordem do dia, está-se a servir do assunto que vem aqui, mas isto vem aqui na Assembleia. Constante, eu vou falar. Não vi que falou. Não há.
Exato.
A Presidente da Assembleia permitiu que tivesse uma intervenção fora daquilo que é a Assembleia Extraordinária. Correto? E o que eu estou a dizer ao Sr. Alexandre? O Sr. Alexandre fala, parece que fala em nome da população da Arroquelas. Não é verdade. O senhor pode representar uma parte da população da Arroquelas, sendo que até muitos deles, assumidamente seus eleitores, são a favor de qualquer tipo de investimento que possa vir para a Arroquelas. Muitos deles. E vem ter comigo e diz: é pá, o Alexandre é contra, mas eu sou a favor disso. Tudo o que possa ser dinheiro vem para a Arroquelas para termos um polo atrativo, que não temos nada na Arroquelas, possa ser visitado. Isto, vamos acrescentar a rota do azeite, com o centro meditativo do azeite. Há alguns no país, há para a imensa deles, se calhar, ou coisa assim no país. Nós vamos ter um ponto de turismo, vamos lá, em Arroquelas. Isso é bom para a freguesia, é bom para o desenvolvimento da freguesia. Eu acho que, não vou exagerar, o governo de Santarém Só a freguesia de Arovelas concorreu ao PDR 2020, renovação das aldeias. Só Arovelas. Houve uma no Conselho de Santarém, mas depois não aceitaram, não chegaram. Bom, o projeto foi aprovado, mas eles desistiram do projeto. Agora, o que me custa é ouvir, e é assumido, ainda bem que o senhor assumiu novamente, que era contra o projeto. Contra este e qualquer outro que pudesse existir. Agora, nós não lhe conhecemos é nenhum projeto assim, porque nunca apresentou nenhum projeto à população. É comprar um trator, é cortar as valetas, é abrir um buraco ali, isso não é um polo de desenvolvimento, nem é nada atrativo para a Roquelas. Nada. Agora, em relação ao serviço de Bunzei, nós, ao sermos mandatados, presidente, tesoureira, secretário e tesoureira, nós não temos a fazer nada contra alguém. Nós temos o direito, quando alguém vai começar um hospital, não vai fazer um... O presidente da Câmara apresentou um projeto de 10 milhões de euros. Ele não foi perguntar à população se queria um projeto. Ele foi eleito para trazer para o Conselho de Rio Maior aquilo que acha melhor para o Conselho de Rio Maior. E nós fomos mandatados para trazermos para a freguesia um valor que nem nunca veio nenhum valor. Desde para a freguesia, para a junta de freguesia, pode vir para outras instituições, mas para a junta de freguesia nunca veio nenhum valor destes. Este dinheiro, é isto que o senhor não diz às pessoas quando falam neste dinheiro. Este dinheiro tinha que ser para isto, não podia ser para outra coisa. Se me dissesse assim, mas podias fazer com esse dinheiro? Não digo. Com o dinheiro da junta de freguesia, sim. É uma opção de fazer com o dinheiro. Agora, esta verba que veio, não é? Havia necessidade de juntar uma verba da junta de freguesia, porque o projeto não era a 100%. Havia necessidade, as outras freguesias assumiu isso. Não assumiu.
Não é publicidade nenhuma, não está escrito em nada.
Não, então está no orçamento.
Não, mas não está nas publicidades. Se fizeres um projeto, não
está
lá
nenhum.
Não está aqui na placa.
Nós assumimos.
Não está aqui na placa, não está no POP, no boletim informativo.
O quê?
Quanto é que é o dinheiro que a gente não está pôr?
O boletim informativo.
Está lá, uma página só a falar de
132. Qual é o problema
lá
por? X para as pedras, X para cá, X para o cimento, X para não sei o quê. Está o valor de
nunca.
Está o valor. O senhor esteve a falar e não interrompi.
Está
bem, não. É uma falta de educação. É uma falta de educação. O senhor fala e não é interrompido. Quando eu estou a falar, quero me interromper. Isto nem sequer é assunto desta Assembleia.
Estão a falar.
Tem que vir na próxima Assembleia e torna outra vez a fazer as mesmas perguntas. E depois vai dizer que eu não respondi. Nunca houve aqui nenhuma pergunta que eu não respondesse. Nunca. Nenhuma pergunta que eu não respondesse. Mas o senhor depois vai lá para o Facebook, porque lá escreve o que quer, não é? Lá para o auditório, o senhor vai lá. Pode ser que
não.
No Facebook pode pôr o que quiser. Não, eu não vou lá contrariar nada daquilo que você lá diz. Mas continua a pôr falsidades nas suas declarações. Continua a pôr coisas que não são verdade. Continua a pôr coisas que não são verdade. Mas isso, a responsabilidade é sua. E o povo, na altura certa, lhe dará a resposta àquilo. Vou dizer mais uma vez, a gente não quer. Percebe? Não é isso. Custa um bocado, mas é assim.
Já ficou esclarecido, Sr. Presidente, ficou esclarecido.
Ficou esclarecido que este não há outros assuntos nas Assembleias Extraordinárias.
Ok, aprendido.
Porque senão as pessoas vão saber dos outros assuntos para fazer o ponto da ordem do dia.
Pronto. Não havendo, e acho que já nos estamos a alongar, já não estamos, podem continuar depois desta conversa. Dou como terminada esta sessão.
Eu sei o que é a falta de transporte.
Boa noite a todos e obrigada.
É quem anda aí, caralho. Não tenho
para mim, não. Se eu der a enganar alguém.
Só serve.